Júlio.
Olá.
Estará...
Ainda está a trabalhar na Antena 1?
Ainda estou a trabalhar na Antena 1, mas vou já para casa fazer um soufflé e bordar,
exatamente,
bordar uma série de camisas para o meu futuro marido. É isso que me espera, sim. Bom, estamos a brincar, evidentemente.
E, sim, porque isso não tem nada de mal. Aquilo que vamos falar não é bem isso.
Não é bem isso, mas é bom, um regresso. Primeiro de tudo, teríamos que nos questionar acerca desta coisa dos valores tradicionais. O que é isto dos valores tradicionais? Bom, mas percebemos que poderá haver a tendência de um regresso das mulheres a casa, sobretudo das mulheres donas de casa, não é? Da mulher resignada, submissa ao seu marido. Isto depois das mulheres terem saído para a rua e para o mercado de trabalho e terem mostrado a sua polivalência, o seu multitasking. O que é que está a fazer com que esta tradição ressurja? Será de facto o duelo político de extremos entre direita e esquerda? Um artigo muito interessante do El País leva-nos a esta reflexão.
Ah, é uma deixa para mim.
É.
Obrigado. Porque... Logo o título, atenção, mas o título é uma citação, portanto, nada a criticar. O teu marido deve estar sempre em primeiro lugar. Bom, isto é uma ideologia, quer queiramos, quer não. E, portanto, são movimentos em Inglaterra e nos Estados Unidos que preconizam o regresso da mulher a tempo inteiro ao lar. E há aqui uma coincidência verdadeiramente fascinante, porque a Bíblia destes movimentos é um livro que se chama Feminilidade Fascinante, que é de 1963, que é a mesma data em que Betty Friedan publicou a sua Mística Feminina. Ou seja, o livro em que ela dizia, mas estas mulheres, na realidade, estão aprisionadas no seu... estatuto de donas de casa, são mães de uns, mulheres de outros, trabalham em coisas meramente relacionadas com o lar e sentem-se profundamente frustradas. Todas? Claro que não. Mas o livro teve um enorme sucesso. Estes movimentos chamam-se Tradwives, lá está, as mulheres tradicionais. Não é? Agora, vamos ver, por isso, no início, nós pusemos-nos em 33 rotações. Quando há uma escolha e alguém, porque até pode ser o homem, hoje em dia há casos desses, que quer ficar em casa, o que é que eu tenho a ver com isso? É evidente que no artigo salienta-se uma coisa, que é estas mulheres também podem fazer isto porque os seus maridos ganham o suficiente para manter o lar. Mas isso, antigamente, também acontecia.
Lá está, mas também podem ser elas a ganhar o suficiente e eles ficarem como...
Lá está.
Homens
casos,
que zelam pelo lar, submissos e resignados.
Isso, por exemplo, é que eu não entendo. Porquê é que alguém que zela pelo lar tem que, além disso, ser submisso e resignado?
De facto.
Não é? É que aí é claramente a ideologia. Uma mulher, e eu conheço casos, uma mulher, numa determinada altura da sua profissão, disse: chega, agora apetece-me ver crescer os meus filhos. E pronto. E um dia mais tarde até pode voltar a trabalhar. Mas isto significa que ao mesmo tempo ela diga: ah, e não é só isso. Além de me poder ficar em casa, ter mais tempo para mim, de ver as crianças crescerem, etc, etc, vou ser submissa e resignada em relação ao meu marido ou ao meu companheiro.
Não é só brincar às casinhas, não é? É tal ideologia, sim.
Porque carga d'água. E agora, vêm aspectos fascinantes realmente, que é: há movimentos destes mais matizados em Inglaterra, mas os grupos americanos estão, muitos deles, ligados à supremacia branca. E veja esta coisa. A priori, nós poderíamos dizer: bom, então estas mulheres ficaram de cabelos em pé com o Me Too. Não. Porque o que elas dizem é que o Me Too... O que é que veio provar? Veio provar que a saída do lar das mulheres é um enorme risco que faz com que elas sejam atacadas, etc, etc. Ou seja, o movimento Me Too é utilizado, eu diria de uma forma perversa, para dizer às mulheres, metam-se em casa...
E nada vos acontecerá.
E nada vos acontecerá. O que é verdadeiramente extraordinário. Que é, como é que se protegem as mulheres? Como é que se protegem as cidadãs? Metendo-as em casa. E, para lhe voltar ao cerne da questão para mim, que é assim, total respeito pelas opções de cada uma e de cada um, mas eu não consigo encarar a submissão, seja de quem for, ao seu companheiro ou à sua companheira, com um avanço civilizacional.
Um beijinho, Júlio, cá estaremos amanhã.
Sim, senhor. Mas qual de nós é a cozinha?
Sou eu que estou a mandar. Amanhã é a vez do Júlio arrumar a casa e cozinhar, está bem? Nós lá em casa
então, olha,
dividimos.
Vai já reservando o restaurante para si, porque... Pronto, sabe como é? Eu baixo as expectativas para depois a coisa correr bem.
Um beijinho.
Beijinho.